Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 26 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que está tentando reverter o banimento dela em Londres nessa semana. Esse banimento veio em setembro do ano passado, quando o equivalente ao Detran lá da cidade decidiu que a Uber não era mais segura o suficiente para poder operar por lá, e isso foi resultado daquele tsunami de más notícias, né, envolvendo a Greyball, por exemplo, que servia para Uber poder fugir da polícia, um sistema bem falho também lá para a seleção dos motoristas. Aí, lá em setembro mesmo, a Uber entrou com um recurso para tentar reverter essa decisão e ontem começou o julgamento aí desse recurso. Lá, a Uber falou que mudou bastante, né, inclusive com a troca do CEO, e pede 18 meses para poder operar na cidade e mostrar que não é mais aquela mesma empresa de antigamente. E enquanto isso, na Amazon, a empresa lançou no iOS a plataforma FreeTime, voltada lá para crianças de até 12 anos. O FreeTime deixa os responsáveis escolherem quando e por quanto tempo as crianças podem assistir a filmes, programas de TV, ler livros também, ouvir música, fazer atividades ligadas à conta da Amazon, e isso vale para tablets, para Kindles, para telefones e até para caixas conectadas. O acesso ao Amazon FreeTime custa $10 por mês, mas pelo menos por enquanto, né, só está disponível para contas americanas. Bom, e agora o assunto é a Netflix, que demitiu o diretor de relações públicas da empresa por conta lá do uso constante de palavras racistas. Quem anunciou a demissão foi o Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, e ela veio depois de várias ocasiões em que o diretor usou termos e palavras também racistas em reuniões lá com os funcionários. Agora, ainda sobre esse assunto, só que do lado positivo da coisa, a Netflix veiculou um comercial lá durante o BET Awards, que é uma premiação que celebra os profissionais negros do mercado de entretenimento. Nesse comercial, que conta com a participação lá de pessoas tipo o diretor Spike Lee e o ator Caleb McLachlan de Stranger Things, a Netflix fala que esse é um momento histórico em Hollywood, porque o trabalho e criatividade também dos negros devem sendo reconhecidos como a norma e não como a exceção. Caso você queira assistir a esse comercial, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a produtora Us2 Games publicou um texto bem interessante para marcar o aniversário do lançamento do Monument Valley 2. Nesse texto, eles falam que em um ano, Monument Valley 2 faturou $10.4 milhões versus $5.8 milhões do primeiro ano do Monument Valley original, e que só no dia do lançamento, lá na App Store, né, o jogo faturou $728 mil versus $145 mil lá do primeiro Monument Valley. Eles dizem ainda que por conta da estreia gratuita no Android, o jogo foi baixado tantas vezes na China que eles correspondem lá 90% das instalações do aplicativo, e comentaram que 53% das pessoas que compraram o jogo de fato conseguiram terminar a brincadeira. O Monument Valley, para quem não conhece, é um jogo de quebra-cabeça que brinca bastante com perspectiva isométrica e vale bastante a pena se dar uma espiada caso você nunca tenha jogado nem a primeira versão e nem a segunda. E ainda sobre o mercado de jogos, ontem o site Windows Central falou que a Microsoft e a Razer vêm trabalhando juntos para levar suporte lá aos periféricos da Razer para Xbox. A ideia é deixar os desenvolvedores terem acesso lá às APIs da Razer para levar os efeitos de iluminação do teclado da empresa para os jogos do Xbox, e a coisa toda deve chegar lá para o final do ano, né, com a próxima grande atualização do sistema lá para o console. Seguindo com as notícias sobre a Microsoft, ontem o The Verge falou que a empresa está testando um bloqueador de banners nativo lá no Edge para o Android e para o iOS. Eles disseram que esse bloqueador vem sendo feito em parceria lá com o serviço Adblock Plus e que o sistema está sendo testado já com um grupo reduzido de usuários. E por último, sobre a Microsoft, ontem o The Register falou que ela vem trabalhando lá com a empresa Ernst & Young para fazer um sistema de blockchain para administração de royalties de direitos autorais. A ideia é facilitar o monitoramento lá e o pagamento também de propriedades intelectuais, e o The Register falou que o primeiro mercado que vai poder usar a coisa toda é justamente aí o mercado de jogos. Aí os desenvolvedores, compositores, fotógrafos, diretores de arte e tudo mais, né, vão poder adotar o sistema para distribuir e cobrar pelo trabalho, e parece que a Ubisoft já topou a ideia, né, de poder participar dos testes iniciais. E enquanto isso, no Google, ontem a empresa finalmente lançou uma ferramenta de medidas lá no Google Earth. Ela serve, claro, né, para deixar o usuário medir a distância ou a área também do que ele quiser lá no mapa, e ela dá opção, por exemplo, para levar em conta os limites territoriais, seja de um país, seja de um parque, para facilitar ainda mais o levantamento dessa informação. Esse recurso pintou ontem no Google Earth para a web por meio do Chrome e está chegando nos próximos dias na versão de Android. A empresa falou que está trabalhando ainda nele, né, na versão dele do iOS. E ainda sobre o Google, Google, ontem eles também anunciaram umas novidades na plataforma Classroom que deixa os professores passarem provas, exercícios, lição de casa e por aí vai. Uma dessas novidades é um controle ainda maior para impedir que os alunos colem na hora de fazer um exercício, né? Por exemplo, bloqueando o acesso ao navegador ou impedindo até que ele saia lá da tela desse exercício. Já um outro recurso que pintou foi um que deixa os admins programarem os horários lá para que as máquinas não possam ser utilizadas mesmo fora da escola, no caso de quem leva um Chromebook para casa, por exemplo, para poder estudar. E enquanto isso, no Facebook, a empresa reconheceu que vazou, por engano, os dados de 3% dos apps que usam o Facebook Analytics para administrar os relatórios lá de uso dos próprios aplicativos. O Facebook explicou que, por conta de um bug lá no sistema deles, esses relatórios foram mandados não só para os donos dos apps, mas para os beta-testers dos aplicativos também, e junto do anúncio, o Facebook pediu desculpas e falou que nunca mais, né, tomou lá umas atitudes para que isso nunca mais volte a acontecer. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, eles contrataram uma equipe de pesquisadores, profissionais de mídia, até ex-agentes de inteligência dos Estados Unidos para achar uns jeitos lá do pessoal tentar abusar dos dados do pessoal, como aconteceu com a Cambridge Analytica. O Facebook falou que esse grupo aí, chamado Equipe de Operações Investigativas, vai trabalhar exclusivamente para tentar abusar lá do sistema deles, e aí a ideia, né, que eles encontrem lá uns jeitos de fazer um roubo de informações do pessoal antes que as empresas também achem um jeito de fazer isso, né, seja tarde demais como aconteceu lá no caso da Cambridge Analytica. E por último, sobre o Facebook, eles lançaram ontem o Oculus TV, que é aquele app imersivo, né, para ver televisão no headset Oculus Go. O que ele faz é, essencialmente, né, colocar o usuário numa sala virtual para que ele possa ver coisas da Netflix, do Hulu também e outras plataformas de conteúdos 2D, mas o pessoal que testou falou que não gostou muito aí do Oculus TV. Eles disseram que os conteúdos não são centralizados na busca, né, ou seja, a pessoa tem que abrir lá aplicativo por aplicativo caso queira assistir a alguma coisa, e para piorar, a oferta inicial de serviço de streaming é bem pequena em comparação com o que o próprio Facebook tinha prometido na conferência feita lá há algumas semanas. E agora o assunto é a Qualcomm, que segundo o site WinFuture pode estar se preparando para anunciar o processador Snapdragon 1000. Eles disseram que esse processador vai ser usado em notebooks Windows 10 com conectividade LTE e que ele vai ser fabricado lá no processo de 7 nanômetros. Já uma outra coisa que eles comentaram é que a potência total dele deve ser de 12 watts, sendo que pouco mais da metade deve ser consumida pelo próprio processador, e que a ideia é que os primeiros computadores aí com Snapdragon 1000 cheguem ao mercado em algum momento do ano que vem. E enquanto isso, na Apple, ontem a empresa finalmente liberou o primeiro beta público do iOS 12. Essa versão é a mesma do segundo beta de desenvolvedores que pintou na semana passada, e quem quiser ter acesso a essa versão de teste tem que cadastrar lá o aparelho no site beta.apple.com. Vale lembrar que toda versão beta é geralmente meio instável, né? Tem app que para de funcionar e tudo mais, então não se esquece de fazer um backup, né? Caso dê ruim, você pode voltar aí, usar a versão mais estável, que acho que é 11.4.1. Faz backup, nem que não vai instalar o beta, faz backup, sempre bom. E ainda sobre a Apple, ela deu uma espécie de cutucão ontem no Facebook, com o anúncio do pedaço específico do Apple News voltado lá para as eleições do meio de mandato dos Estados Unidos. A Apple falou que vai contar com equipes formadas por editores experientes, né? Que vão selecionar tudo o que aparece nessa nova sessão, que é um contraponto claro com a estratégia lá do Facebook, né, de curadoria automática de notícias. A Apple disse que vai trazer notícias verificadas lá de veículos que abrangem todo o espectro político americano, e falou ainda que vai contar com resumos e conteúdos exclusivos lá de veículos como o site Axios, o Washington Post, a Fox News também e a publicação Vox. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a DJI, que lançou aqui no Brasil finalmente, né, o drone Trello. Esse drone é um drone de entrada, na verdade é um dos mais simples lá da linha de drones da DJI, mas ele tem uns recursos interessantes. Ele tem um chip da Intel, por exemplo, que é usado lá para processar o que a câmera enxerga e oferece compatibilidade com a plataforma Scratch, que é do MIT, né, que foi feita lá para ajudar a ensinar conceitos de programação por meio do uso lá do drone. O DJI Trello tem uma autonomia de 13 minutos de voo, faz vídeos em HD e tira fotos de 5 MB pixels e chega lá na velocidade máxima a quase 30 km por hora. Ele chegou aqui no Brasil custando R$600 e tá à venda tanto no Magazine Luiza quanto na loja da DJI, né, que ela abriu recentemente no Rio de Janeiro. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!